Começa agora o podcast Prova dos Nove, com Rodrigo Barcelos, do GSG9 Airsoft, e Alan Petrillo, do Squad 99 Airsoft.
Fala, galera do Prova dos Nove, sejam bem-vindos ao seu podcast relacionado a Airsoft e assuntos variados também. Olha, o podcast ele sai toda terça-feira, você fica ligado, semanalmente, com assuntos sobre Airsoft, como eu disse. Com o canal no YouTube também. Você que está ouvindo no Spotify, você também se inscreve lá no canal do YouTube para poder acompanhar o mesmo conteúdo que você tem no Spotify. Você tem toda terça-feira no YouTube. Não é isso, Alan?
É isso aí, isso aí. Se você está ouvindo pelo Spotify, então entra no YouTube lá, se inscreve no canal, dá uma força pra gente e também escreve nos comentários. Se você tiver alguma dica de assunto que você queira debater com a gente, escreve nos comentários do YouTube lá, que a gente vai debatendo, respondendo e conversando sobre esse esporte aí.
Isso aí. E o nosso assunto hoje é o seguinte, galera. Todo mundo sabe que existem regras no Airsoft, né? Mas quem inventou essas regras? Da onde vieram essas regras? Essas regras são oficiais? Existem? São mundiais? Obrigatórias? Não. Eu respondo a vocês que, já de cara, ninguém, no final das contas, sabe quem criou a regra. O que a gente sabe é que ela se dissemina pelo mundo, né? E existem regras padrões e existem outras regras que são criadas. E a gente vai debater hoje o que deveria. Deveria existir regra? Regra mesmo, oficial? E quais seriam elas? Não é isso, Alves?
Então, é isso aí. Eu acho que para qualquer esporte, para qualquer organização, para qualquer lugar, deveriam existir ou devem, né, existir algumas regras para que, vamos falar em matéria de airsoft, para que o airsoft aconteça de um modo organizado, ninguém saia injusto de algum jogo ou algum evento. Então eu acho que a gente deveria ter umas regras oficiais para qualquer tipo de jogo, seja speedsoft, jogo em campo aberto, CQB, role da melhor forma possível e assim todo mundo organizado, né?
Bom, o que a gente pode começar dando só uma pincelada básica, eu não tenho certeza, o Airsoft ele foi criado no Japão, para quem não sabe, ele foi criado na década de 70 no Japão. Isso. No Japão, eu não sei se existem regras verdadeiras, oficiais, governamentais, coisa do tipo, por quê? Por que eu digo isso? Eu tô só fazendo um adendozinho, que é pra gente desenrolar o assunto. No Japão, você andando com a sua AEG dentro do carro, se a polícia te parar, ela crona a sua arma. E se a sua arma ultrapassar os 300 FPS, você pode ser preso. E isso abre uma margem pra gente achar que, pelo menos no Japão, deve existir alguma coisa. Quem estiver ouvindo e morar no Japão, o brasileiro aí que mora no Japão, deixa aí nos comentários, relata isso pra gente, por favor. Mas e o resto do mundo? Como é que fica?
Então, você acha que a gente deveria ter esse mesmo comportamento? Todo mundo tem que cronar as suas armas mesmo fora do campo? Eu não sei, eu acho que cada país tem um comportamento diferente, mas a gente tem os princípios da segurança, né? Eu não sei se o FPS liberado pelo Japão é o mesmo FPS liberado para o Brasil, para a Alemanha, para os Estados Unidos. Eu não sei se é proibido jogar em CQB ou não. Então, eu acho que isso pode variar de cada continente, de cada país. Mas a gente teria que ter um princípio, né?
Eu acho que só o Japão tem esses 300 FPS. Mas a gente, para fazer uma coisa organizada, a gente dividiu em três tópicos que a gente vai tocar no assunto aqui.
Então, os três tópicos que eu deixei separado aqui, a gente poderia falar assim, primeiro são os equipamentos, o que deveria ser regra oficial sobre equipamentos, o que deveria ser regra oficial sobre os comportamentos dos jogadores em campo e o que deveria ser regra oficial dos campos e eventos, o que eles deveriam oferecer, como deveria ser a estrutura, com ambulância ou não, mínimo de pessoas, ou uma estrutura mínima para acontecer um jogo de qualidade ou não. Vamos debater isso daí, aí vocês também vão escrevendo aí nos comentários o que vocês acham que deveria ser ou não, né? O que deveria ser regra em relação a equipamentos? O que você acha, Rodrigo?
Equipamento, legal. Equipamento é consenso mundial que a primeira coisa, o óculos é obrigatório, porque qualquer coisa, qualquer lugar que você tome um tiro no airsoft, num dente você coloca outro, no nariz você bota um band-aid, agora no olho acabou. Não tem jeito. Se você tomar um tiro no olho, você vai ter um problema muito sério. Já é a primeira coisa que mundialmente é resolvida, que aquilo é obrigatório.
Eu acho que, falando em equipamento ainda, que a gente poderia até ter uma vertente de equipamento sobre o transporte dele. Eu acho que o equipamento não poderia ser transportado na mão sem um case ou sem um bag. Acho que deveria ser primordial, oficial, que qualquer arma, sendo de airsoft, elétrica, a mola, a gás, CO2, eu acho que qualquer equipamento de airsoft, arma de airsoft, né, deveria ser transportada em case ou em bag junto com a nota fiscal, né?
Mas isso, se eu não me engano, aqui no Brasil, Alan, a R-105, ela exige o transporte da arma de airsoft na case, tá? E na mala do carro. Ela desmuniciada, com ponta laranja, nota fiscal, dentro de uma case, na mala do carro.
Então, olha que importante. A gente já falou isso, já falamos várias coisas dentro de uma. Você citou que é legal. A ponta laranja oficial é obrigatório, ponta laranja, né? Que deveria ser, na regra oficial, deveria ter a ponta laranja. Você transportar num carro, no porta-mala, dentro da case, desmuniciada. Mas aí eu te pergunto, Rodrigo, quem não tem carro, se o cara for jogar de ônibus, como que ele faz?
Tem um vídeo exatamente sobre isso no canal do GSG9 que se chama Como Transportar o Seu Equipamento de Airsoft, alguma coisa assim. A galera quiser, vai lá no canal e bota lá na busca que vai achar. Tá muito bem feito, muito interessante o vídeo.
Bom saber.
Basicamente, você tem que levar de maneira discreta. Você pode pegar um ônibus com uma case, não tem problema. Você não pode mostrar o que está dentro dela. Entendeu? Certo. Sobre a ponta laranja que você disse, mundialmente não funciona assim, não são todos os países, né? Tem muito país que não necessita a ponta. Isso. Tem país como Portugal que coloca 10 centímetros de verde fluorescente e a coronha toda.
Né? Isso, é isso.
A Califórnia, se eu não me engano, a Califórnia exige várias partes pintadas da arma também.
Certo. Né?
E a maioria da Europa, por exemplo, não exige nada. Você pode usar ela toda preta se quiser.
Cada país tem o seu comportamento, o seu costume, né? Então, igual em Portugal, se você bater o olho de longe numa arma que está toda fluorescente, toda não, mas grande parte dela fluorescente, você já vai saber que não é uma arma real. Agora, entrando um pouquinho ainda dentro de equipamentos, a gente falou um pouquinho de equipamento de segurança, que seria o óculos, né? Que é primordial.
Deixa eu só fazer uma observação.
Pode falar.
Sobre essas leis de ponta laranja, coisa e tal. Você repara bem. Que o airsoft, ele não tem uma lei, ele não tem lei, né?
Uma lei oficial, uma federação e tal.
Uma FIFA do airsoft, né? Não existe.
Isso.
As leis que são ditadas, as poucas que existem, são governamentais, são do governo.
Sim.
Né? Em Portugal, você tem que se filiar, inclusive, a clubes de airsoft, entendeu? Para poder jogar.
Olha, isso é importante, eu não sabia disso.
Tem tudo isso. No Japão tem esse lance do FPS medido na rua. Então, quer dizer, o que existe de lei mesmo, pro airsoft hoje, ela parte do governo, fazendo algumas exigências. Mas vamos lá, vamos deixar isso um pouquinho de lado e vamos lá para os equipamentos.
Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho em equipamento. Nós falamos de óculos, que é o equipamento de segurança, que é primordial. Nós falamos da ponta laranja também, que é primordial, a gente tem que ter a ponta laranja. Carregar dentro de case, no porta-mala do carro, desmuniciada, também é essencial para a segurança, né? E o que a gente poderia falar agora? Será que o pano vermelho seria um item dentro de equipamentos ou seria mais voltado para o comportamento? O que você acha, Rodrigo?
Eu acho que seria mais comportamental, né? Tanto o pano quanto você falar que você foi alvejado, né? Enfim, eu acho que é de comportamento. A gente pode deixar aí para botar no comportamento.
Então, a gente falando agora em matéria de comportamento dentro de campo, dentro e fora de campo, né? Eu acho que algumas regras oficiais que deveriam ter. Primeiro, o pano vermelho. Eu acho que qualquer tipo de jogo, sendo evento fechado, evento aberto, CQB, campo aberto e tal, pano vermelho é obrigatório. Qualquer pessoa dentro de campo deveria ter um pano vermelho. Eu acho que isso é essencial. E o cara se acusar de morto levantando o pano vermelho ou deixando ele exposto na cabeça. Eu acho que esse comportamento seria o primordial.
Mas você acha que o cara tem que falar morto? Morto?
Eu acho que sim, porque seriam dois avisos, né? O aviso visual que você tem do pano vermelho, e o aviso sonoro que ele está morto.
Vamos lá, agora eu não concordo muito com isso não. Inclusive, de novo, tem um vídeo no canal do Jéssica 9 que fala exatamente sobre isso, falar que tá morto ou não. Eu acho o seguinte, o pano vermelho, ele sim, tem que ser obrigatório. Também você pode usar luz, aquelas luzes vermelhas que piscam ou que vão no capacete, tudo bem.
Certo.
Né? A cor vermelha indica que você tá fora. Né?
Certo.
Esse é o primeiro ponto. Agora, falar morto, eu acho tão delicado porque as pessoas usam o morto com... Tem muita gente que usa com maldade. Usa pra avisar que você tá ali. Usa como uma palavra, do jeito da entonação que usa, ou bota uma palavra junto que significa alguma coisa, entregando sua posição, ou que você deu a volta, coisa e tal. O jeito que o cara fala, que é porque os caras combinam isso, entendeu? Se falar de tal jeito é porque os caras deram a volta. Torço muito, eu acho que isso nunca vai acontecer porque já virou hábito, mas eu gostaria que não tivesse. Levanta o pano e fica, entendeu? E balança e faz o que for pra não tomar mais tiro.
É, o seu ponto de vista. Eu acho que o cara já deveria avisar morto até pra não tomar nenhum outro tipo de tiro de outro lado, mas enfim, o cara tá em campo, ele tá arriscado tomar tiro sendo vivo ou morto, ele tá ali, né? Mas eu acho que o cara deveria ter o aviso sonoro, morto, e avisar e pra identificar que ele tá fora do jogo.
Mas tu sabe o que é duro? Duro é você pegar num jogo de CQB, render o cara, você tá num silêncio, você rende o cara olha pra você, se declara rendido e grita, morto? Pô, acabou, cara. Entendeu?
Não, aí ele vai entregar a posição do inimigo, né?
Aquele fator surpresa que você teve ali, que você podia pegar todo mundo que tivesse no caminho, acabou. Acabou isso. Porque você alertou a todo mundo que tá à sua volta. Então, todo mundo sabe que tem alguém ali. Aonde? Não se sabe, mas chamou a atenção.
Eu acho que é um ponto importante que você colocou, porque morto, o cara se declara, mas dependendo da forma que ele morreu, ele pode entregar, né, o oponente, o inimigo que matou ele, pro restante dos amigos. Isso é um ponto importante, é de se refletir sobre isso aí. Agora, falando sobre morto ainda, o cara declarando morto, o que ele deveria fazer? Ele deveria continuá-lo no lugar morto? Ele deveria sair de campo? O que você acha que um morto deveria fazer? Ele deveria cair no chão para simular alguma coisa voltada para o real ou não? O que você acha?
Cair no chão seria legal, né? Mas vamos lá. Eu acho que aí vai muito da sensibilidade do cara naquela hora. Por exemplo, se ele morreu num lugar onde ele tá na linha de tiro, ele chega mais pro lado. Se tem respawn, você tomou o tiro imediatamente, cara. Abaixa a cabeça e vai embora. Não olha pra trás, não espera. Se tem que esperar o médico e tá na linha de tiro, sai da linha de tiro. Senta no chão, entendeu? Tem várias maneiras de... Eu acho que você pode usar até a palavra morto pra tiros de longe. Tiro no mato. Que, pô, você atira no cara, você não tem certeza se pegou ou não. Aí tudo bem, se você não vê o pano vermelho, que é difícil não ver, né? Se você viu o cara camuflado no mato ou de preto e atirou e matou, não é possível que você não vai ver um pano vermelho.
É legal essa colocação. O cara deveria gritar morto, então, numa área aberta, numa área de mata, onde você tem contato muito longe. E aproveitando esse ponto de vista, eu acho que o pano vermelho deveria ser regra sempre na cabeça. Porque eu já vi gente com pano vermelho no bolso, na altura do peito, no colete, e o cara tá andando com metade do pano vermelho pra fora no meio do jogo, você não sabe se o cara tá morto ou não tá morto.
Não, tem gente que esquece de tirar o pano vermelho, pô. Já vi gente atirando na minha direção de pano vermelho. Aí isso causa uma confusão danada, porque você não sabe o que tá acontecendo. Se ele tá morto atirando em você ou se ele tá vivo e esqueceu de tirar o pano.
É, exatamente. E aí, em matéria de comportamento ainda, eu acho que uma outra situação, num encontro com o seu inimigo. Vamos dar um exemplo. Tem uma quina de algum prédio, alguma coisa assim. Os dois entram juntos, os dois atiram. E aí, pra não ter aquela discussão, né? Que eles falam que Tarzan não ganha jogo, né? O cara ganha no grito, falar, não, eu matei primeiro, eu matei segundo. Eu acho que deveria ser regra. Encontrão um com o outro, sai os dois. O que você acha?
É, isso é muito... É o tipo de regra bairrista, né?
É, porque a gente não tem um, a gente não tem um VAR no meio do jogo, né? Pra gente pedir auxílio.
Mas é... Vai também. É outra coisa que é de bom senso. Aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo tem... Eu vou te falar outra coisa que é bem diferente, tão básico e é diferente de São Paulo, mas vamos lá. Quando você tá com a arma apontada e você vira uma esquina e dá de cara com um cara com a arma apontada, saem os dois.
Isso.
Quando você vira uma esquina e você tá com a arma apontada e o cara tá pra arma sul, né? Arma pra baixo. Sai ele. Outra. Aqui você toma um tiro na arma. Isso eu tô falando, a gente tá falando Rio-São Paulo, correto? Quem tá ouvindo a gente, compara aí com seus estados como é que funciona.
Isso.
É, mas você tomou um tiro na arma, na principal, você tem o direito de puxar a secundária se você tiver. Se você não tiver, você tá morto. Tomei um tiro na minha arma, eu coloco ela em sentido sul, largo ela na bandoleira e puxo a pistola. Eu continuo no jogo, porém eu perdi meu equipamento.
Esse comportamento é justamente para simular uma ação real, né? Se você tivesse num real, se tomar um tiro na arma, sua arma ficou inoperante.
Sim, então, e tem vários jogos ainda, né? Ainda embolando isso tudo, tem vários jogos que existem lá. O médico, o engenheiro e o armeiro.
Exatamente, né? Exatamente.
O armeiro ele tem como... botar a arma do cara de volta em jogo.
Exatamente. Aqui a gente joga assim. Em São Paulo, nos jogos, nos eventos e tal. Exatamente. Tem uns armeiros, tantos armeiros para cada time. O cara toma um tiro na arma, ele vai gritar armeiro, ele fica com uma secundária. Caso ele não tenha secundária, ele não joga enquanto o armeiro não chegar. Ele pode sair correndo para um lado, para o outro. Se ele tem granada, ele vai usar granada. Senão, ele vai ficar escondido até o armeiro chegar, colocar um lacre ou alguma coisa que identifique.
Mas tu acha que isso tem sentido, Alan? Ele tem uma pistola no coldre?
Não. Se ele tem uma pistola no coldre, ele usa a secundária. Aí sim, então. Ele usa. Eu digo, se o cara não tem uma secundária, ele não vai sair do jogo. Ele continua no jogo, mas ele não atira. Ele pode correr para um lado para o outro, utilizar granada... Mas ele não atira.
Eu fico imaginando o cara correndo pelo campo.
É, ele vai ter que se esconder atrás de alguém e gritar armeiro até o armeiro chegar e amarrar um lacre ou alguma coisa que identifique que aquela arma voltou a ser operada.
Que doideira, cara.
É, doideira, né?
E o ricochete aí mata? Mata, né?
Não. Nos jogos que eu tenho participado, não vale ricochete, não.
Pois é, eu já joguei em São Paulo que valia.
Olha só, tá vendo como que é? Aí a gente começa a refletir o que deveria ser realmente as regras reais, né? Regras válidas para todos os jogos, independente de onde você esteja. Se o pessoal tá em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, eu acho que deveria ter essas regras para todos, né? Independente de estado que você vai jogar, seria as regras normais para todos.
Sabe o que eu lembrei agora? Que eu já vi em São Paulo também, esse cara aí que tomou um tiro na arma e não pode atirar e tem que ficar correndo pelo campo. Eu já vi em São Paulo o cara tacar pedra dizendo que é granada, cara.
Ah, eu já vi isso em vídeo. Em vídeo em outros canais eu já vi isso também. O cara taca a pedra, grita granada, o pessoal sai correndo, aí ele entra com a arma para matar. Isso daí eu achei desleal. Acho que é um comportamento que é anti-jogo. Mesma coisa você entrar num carrinho no cara ou ir chutar para um goleiro, fingir que vai chutar e chutar um minuto depois o goleiro no chão. Então,
o problema é você enganar o cara, né? Eu acho que não é legal enganar a pessoa, né?
É, exatamente. Vamos agora, então, para os deveres do campo, dos eventos, que deveria ser? Podemos?
Vamos lá.
Então, pensando aqui sobre os deveres do campo, em eventos e tal, o que deveria ser regra real, regra oficial nisso daí? Eu acho que em matéria de campo ou evento, a regra oficial deveria ser, primeiro, a cronagem dos FPS, né? De qualquer tipo de armamento, seja ele uma AEG, uma EP, de sniper. Eu acho que deveria haver cronagem em qualquer tipo de evento. O que você acha?
Eu acho que qualquer jogo deveria ter cronagem, até na pelada que você joga. A cronagem é bem óbvia, ela tem que ter sim. Sobre organização de evento, eu acho que tem que ter três coisas.
Diga lá.
Dependendo do tamanho do evento. A gente conversando, você falou sobre ambulância, né?
Isso, é.
A ambulância é lei, tá? Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que em outros estados também deve ser, aqui passou de 100 pessoas, é obrigatório ter ambulância.
Isso que eu ia falar. Passou de 100 pessoas, é obrigatório mesmo. Acho que é uma lei federal, deve ser.
Isso, mas pra quem ouve, não é em jogo de airsoft, é num...
Qualquer evento.
Uma pista de skate, num show da Ivete Sangalo, qualquer coisa.
Exatamente.
Passou de 100 pessoas, é obrigatório. Além disso, que eu acho que é obrigatório, quer dizer, é obrigatório ter que ter ambulância, ok? Eu acho que tem duas coisas legais que poderiam ter para quem organiza CD aí as pessoas. Que um é banheiro químico e outro é água. Água à vontade.
Isso daí a gente já entraria num lado estruturas mínimas, né? Para um evento acontecer. Se o cara vai fazer um evento no meio de um campo, onde tem tantos hectares, o cara vai ficar 24 horas jogando. Você acha que então ele deveria ter, para tantas pessoas, uma porcentagem de banheiros químicos e água à vontade, é isso?
Eu acho que para qualquer jogo, qualquer quantidade de pessoas, entendeu? O cara vai fazer um jogo para 50 pessoas, ele pode ter um banheiro químico, não tem problema. Às vezes a pessoa precisa mesmo, de maneira séria, entendeu? Exato. É que nem o Garrite, para quem não ouviu o podcast anterior, pode ouvir aí e entender o que eu tô falando. O podcast anterior é desse aqui. Vai saber do que eu tô dizendo, mas o banheiro...
É verdade.
É, eu acho fundamental, e água, cara, é muito sério a água, porque você perde muito líquido jogando.
Um outro ponto importante que eu acho que os campos... Eu acho que já tá começando a acontecer isso, mas ainda não é em grande escala. Eu acho que tem eventos que os organizadores já estão pedindo nota fiscal dos equipamentos para fazer inscrição. O que você acha disso?
Eu, sinceramente, eu acho que o evento não tem que ser babado, cara. É, eu acho que existem órgãos para fiscalizar isso aí, entendeu? É um pouco de exagero e mais burocrático uma organização querer saber da nota fiscal do cara. A obrigação dele, ele sabe qual é, entendeu? Sim, se ele tá sem a nota fiscal e ele pega um avião ou pega um carro, ele tá correndo risco.
Sim.
É... Não sei, eu não vejo isso como uma coisa legal, não.
Igual você falou, isso daí é uma questão de fiscalização, não de organização do campo, né? O campo deveria ter essas coisas básicas, né? Como banheiro, água, um espaço mínimo para, talvez, para uma safe zone, talvez um espaço mínimo para um jogo para 100 pessoas. O cara não pode ter um quarto 3x3 para 100 pessoas arrumarem o equipamento, né?
É, cara, na verdade, eu tô no Rio de Janeiro, você tá em São Paulo, a estrutura nossa de jogo é completamente diferente. A estrutura do Rio de Janeiro é zero. Né? Quando a gente tem um lugar para jogar, a gente para o carro, abre a mala do carro, se equipa e entra pro campo. Não tem um banheiro, não tem nada para beber, às vezes, não tem nada.
Isso é mais prevento, né? Uma coisa mais oficial, né?
Não tem nada. Qualquer jogo, não tem nada. É difícil. Certo. Mal e porcamente dão água. Em São Paulo, eu já joguei em São Paulo, a estrutura, você... Pô, tu chega lá, tem loja, tem food truck... Tem um monte de coisa que aqui é impensável ter.
Tem sofá, tem mesa com um adaptador de tomada para você deixar carregando suas coisas. Isso daí é um ponto de vista, a gente precisava refletir, né? O que realmente seria indispensável para virar regra, né? Sobre isso aí.
Eu inclusive achei estranho, não tô criticando a galera de São Paulo, mas eu achei um comportamento estranho. Que, por exemplo, o cara, ele tá jogando, ele morre, aí ele vai, ele sai do jogo, cara. Eu vi gente assim, que sai do jogo, vou ali comer um cheeseburger ali no food truck. Aí bate papo, e come, e bebe, aí depois ele volta pro jogo, meia hora, 40 minutos depois. Falo, cara, a gente aqui, a gente não para nem pra beber água, cara.
Não, aqui tem, dependendo do campo, tem isso sim. O pessoal morreu, volta pro respawn, né? Aí o cara, não quero voltar agora. Fica lá, o cara vai comer, deixa as coisas dele, vai tomar uma água, quem fuma vai fumar, e assim vai.
Bom, Alan, é o seguinte, a gente tá falando pra caramba aqui e ainda não chegou numa conclusão. Vamos chamar a prova dos nove?
Vamos então à prova dos nove.
Bom, é o seguinte, a gente falou sobre... a gente dividiu em três tópicos, né?
Equipamento, comportamento dos operadores dentro de campo e os deveres do campo ou evento que estão organizando o jogo, né?
Eu acho que sobre equipamento, o óculos, pronto. O óculos deveria ser realmente regra.
Certo. Né?
O segundo sobre comportamento, eu ainda acho, é utopia, mas eu ainda acho que o morto, ele não deveria fazer, a palavra morto não deveria mais fazer parte do jogo.
Certo.
E o terceiro... Eu penso que a organização, ela tem que ceder pelo menos água. Água abundante, água à vontade para a galera.
Ótimo, ótimo. Esses são os três pontos de vista seu. Vamos lá. O meu ponto de vista sobre equipamentos, eu concordo com você que deveria ser lei, regra oficial, o uso de óculos, concordo contigo. Comportamento, eu acho que o cara deveria gritar morto sim, para identificar que ele está fora do jogo. E sobre os deveres do campo, eu acho que o mais importante que o campo deveria fornecer é a cronagem dos equipamentos. Em qualquer tipo de campo ou jogo, a cronagem deveria ser uma regra oficial.
É, a cronagem era importante, mas eu ainda sou do tipo, é utopia, outra utopia da minha cabeça, que eu acho que as pessoas deveriam ser honestas, cara. E você não precisar olhar nota fiscal, você não precisar fazer cronagem, você não precisar contar bebê no magazine se a bebê for contada.
É, enfim, isso aí.
É uma pena que tenha que existir a fiscalização dentro do esporte, mas paciência. Ela existe, mas uma coisa eu vou te dizer que tá difícil é você concordar na prova dos nove com alguma coisa que eu falo, hein?
Temos pontos de vista diferentes, hein?
É,
além de que eu jogo em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, o Rodrigo é do Rio de Janeiro, e a gente tem pontos de vista diferentes com comportamentos diferentes, mas é assim mesmo, é bom a gente debater sobre isso.
Mas isso que é bom, porque se a gente concordar com tudo, fica chato. Agora eu quero saber de quem tá ouvindo,
isso aí,
principalmente aí pelo YouTube, que tem a oportunidade de comentar embaixo, né? Qual é a tua opinião? O que, que você acha? Quais são os tópicos para vocês mais importantes? Escreve aí no comentário, a gente compara e debate.
É isso aí. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, segue a gente no Spotify, mas também se inscreve no canal do YouTube e deixe seus comentários, como o Rodrigo falou, divulga esse material para os amigos aí e a gente vai debatendo outros temas que a gente tem aí.
Então a gente fica por aqui. Alan, é o seguinte, ó, dia 8 de setembro, tem um jogo lá na Arena Sculpcan, que o GSG9 vai participar e o Squad 99 também vai participar, tá? Eu quero ver se na hora que eu atirar em você, se tu vai gritar morto ou se você só vai pegar o pano vermelho.
Ah, agora eu quero ver. Eu quero ver se você vai me matar em campo. Quero
ver. Então fica aí o desafio, galera. A gente fica por aqui. Um grande abraço pra vocês e até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Não deixa de se inscrever no canal do Squad 99 no YouTube e também do GSG9 aí. Abração, até terça que vem.
Você ouviu o podcast Prova dos Nove.